Muito bom dia a todos. Em nome da Assembleia da República e da Comissão de Educação, dou as boas-vindas a todos para esta conferência que nos vai ocupar durante grande parte do dia e que se integra no plano de atividades da Comissão de Educação e Ciência desta Assembleia. Quero dar as boas-vindas ao professor João Formosinho, que desde logo se prontificou para participar como orador convidado e como autoridade na matéria nesta conferência. Honra-nos muito a sua presença. Todos nós temos muito a aprender com as experiências que estão no terreno, com aquelas pessoas que, aos mais variados níveis, quer como professores, quer como autarcas de todos os níveis, se ocupam da educação e, concretamente, sobre a gestão da educação e os problemas que se levantam num país como o nosso, que está bastante centralizado, mas que, a pouco e pouco, vai abrindo portas para que a escola se aproxime cada vez mais das comunidades em que se integram. A professora deputada Teresa Damasio é a relatora desta iniciativa, é ela que vai estar aqui durante todo o dia a acompanhar os trabalhos e a tomar muito cuidadosamente as suas notas para o relatório final. Quisemos também contar com a presença e com a colaboração de responsáveis de outros países que têm experiências concretas no terreno sobre esta matéria. Para nós é sempre bom sabermos o que é que se passa na casa dos outros e aprender com eles aquilo que nos convém para a nossa realidade. Vamos ter entre nós Madame Fabienne Lallemand, adida para a Educação da Embaixada de França, que será a nossa oradora convidada e estará presente da parte da tarde. E, como também foi a nossa intenção, gostaríamos de contar com a experiência do que se passa no Reino Unido. Infelizmente, por razões que têm a ver com a situação atual no Reino Unido, e não tem nada a ver com a nuvem seria apenas um problema mais, não foi possível contarmos com a presença de alguém responsável no Reino Unido por esta matéria. De qualquer maneira, temos entre nós uma grande autoridade, o professor João Formosinho, da Universidade do Minho, que nos vai fazer uma conferência e vai, naturalmente, dar cota não só daquilo que sabe, mas também daquilo que nós gostaríamos de vir a saber. Como o essencial desta conferência, daí a designação, é ouvir as pessoas, haver debate. Nas pastas que foram distribuídas, encontram-se boletins de inscrição para pedir palavra. Peço a todos, aqueles que querem intervir, que preencham essa ficha, a fim de podermos fazer a distribuição do tempo, mas, em princípio, contamos com intervenções da ordem dos 5 minutos por pessoa. De qualquer maneira, quanto mais inscritos houver, melhor será. Como veem pelo programa, a maior parte do tempo está exatamente destinado à discussão. O que nós queremos aqui é discutir, trocar experiências. Nós, deputados, estão aqui deputados do CDS, do PSD, do Partido Socialista, virão outros deputados. No fim do dia teremos apresentações formais em nome dos grupos parlamentares. De qualquer maneira, o nosso objetivo aqui é ouvir, é contar com os vossos contributos para que as leis e outras iniciativas que partam desta Casa sejam cada vez melhor. Muitas vezes somos acusados, com razão, de resto, de que as leis são mal feitas. Ainda na semana passada estive a participar num debate na Gulbenkian sobre a ciência, política e comunicação, e chegámos à conclusão de que todos nós andamos um pouco arredados. Os cientistas acham que os políticos não são de confiança, os políticos não fazem perguntas aos cientistas, a comunicação social provavelmente dá mais atenção ao novo treinador do Sporting do que a esta conferência. Bom, é a realidade que temos. No entanto, isto não é uma fatalidade. A Comissão de Educação está aberta para discutir, para ouvir, para dar opiniões também. Os deputados não são passivos, portanto, também têm experiências no terreno, e é exatamente essa troca de experiências que será o prato forte desta conferência. Desejo as maiores felicidades a todos, desejo que a deputada Teresa Damasio, com base na discussão que aqui houver, apresente um relatório sólido, como esperamos, e que será oportunamente, desde depois de aprovado na Comissão, será disponibilizado a todos aqueles que participaram, que vão participar nesta conferência. Sendo assim, vou passar a palavra ao professor João Formosinho. Eu terei que me ausentar daqui a pouco porque vou visitar uma escola que já está programada. No entanto, a deputada Teresa Damasio, como relatora e instigadora de todo este processo, estará aqui para dar todo o acompanhamento. Muito obrigado a todos. Votos de bom trabalho. Passo a palavra ao professor João Formosinho.
Bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria agradecer o convite
da Assembleia da República, da Comissão de Educação, para falar sobre um assunto que é tão importante, que são a gestão do local e as iniciativas dos territórios educativos de intervenção prioritária, da autonomia da escola e todas as iniciativas que visam promover, digamos, uma relação maior entre a escola e a sua comunidade local. Eu tenho um PowerPoint para apresentar, e de modo a que deslocar-me-ei para ali. É preciso desclarecer, não é?
Para não ficarem. E agora é aqui na apresentação. Okay. Eu queria apresentar dois grandes blocos de iniciativas que visam realmente este desenvolvimento e autonomia das escolas. E é uma área, e a outra é a própria gestão local da educação e as transferências das competências para os municípios, que têm vindo a ser feitas desde 84 e que ainda há 2 anos foi feita mais um pacote de transferências para os municípios importante. E depois, nas respostas, combinar estas duas agendas, porque são duas agendas políticas, mas que se cruzam. A primeira, queria falar um pouco da contratualização do Serviço Público de Educação. Desde 1998, quando a propósito do decreto-lei de gestão das escolas, da altura, foi definido que as escolas poderiam ser geridas através de um contrato de autonomia. Desde 1998 até há 4 anos, só tinha havido se celebrado um contrato, que foi com a Escola da Ponte. E nestes 2, 3 últimos anos foram celebrados mais 22 contratos. Entretanto, também foram celebrados e criados os TAPES, os quais têm com os quais virá, com certeza, a ser também celebrado, pelo menos com alguns, contratos de autonomia, e neste momento estamos a falar de 104 TAPES criados. Eu pedi ao grupo de trabalho que, digamos, elaborou, quer o enquadramento normativo dos primeiros contratos de autonomia, quer também a audição das escolas. A ideia que o grupo de trabalho defendeu era que os contratos de autonomia não são um papel, um documento. Têm de ser uma dinâmica. E para isso não é possível celebrar contratos de autonomia sem uma audição das escolas. Essas audições duraram uma hora e meia, duas horas, que alguns consideraram um exame, e de alguma forma foram... Um exame foi para saber se a escola tem dinâmica suficiente e tem conhecimento suficiente e tem um sentido estratégico para poder levar a cabo o contrato de autonomia. Esses contratos foram feitos com as escolas que tinham sido submetidas à avaliação externa, ou, como sabem, está em curso desde há 4 anos, um processo de avaliação externa das escolas. E neste momento, cerca de 2/3 das escolas já foram avaliadas e o outro terço será avaliado este ano. E as escolas que tinham sido avaliadas, dessas escolas, voluntariaram-se 24. Mas dessas 24 foram auditadas, digamos, e foi celebrado contrato com 22. Claro, pode-se perguntar, vamos situar este movimento num movimento mais lato, porque isto não é uma iniciativa apenas do governo português. A contratualização das políticas públicas tem uma matriz, neste momento, política e política em sistemas que eram até aí centralizados, como é o caso de Portugal, Espanha, Itália, França, e que claramente agora também se viram para a possibilidade de haver uma governação por contrato. Claro que é obviamente que esta contratualização do serviço público está intimamente ligada à intenção de descentralizar. Claro que o Estado já também não recorre, não tem todos os meios à sua disposição para promover a educação pública e partilha com as próprias escolas, partilha com as comunidades locais e recorre a modalidades de regulação voluntária, como parcerias, pactos e contratos. E na presidência portuguesa da União Europeia foi realizada uma conferência mesmo só sobre a autonomia da escola. Curiosamente, no ano seguinte, na presidência francesa da Comissão Europeia, houve uma outra conferência sobre a autonomia da escola. Claramente, está na agenda europeia. A Rede Euridice também promoveu um estudo sobre a autonomia da escola nos países europeus, que é muito importante porque dá-nos uma ideia de como é que na União Europeia é vista a questão da autonomia da escola e, claramente, ela faz parte de uma agenda da União Europeia. Claro que por este desejo de contratualizar e este impulso descentralizador também se deve a problemas de ingovernabilidade da pesada máquina burocrática do Estado, dos Estados, e também uma desmobilização persistente dos cidadãos pela participação política. Isto também é uma forma de poder mobilizar os cidadãos, sejam eles as corporações, os professores, sejam eles as comunidades locais, para uma maior participação. No entanto, eu queria aqui, digamos, tentar posicionar a agenda da autonomia da escola é uma agenda onde há vários consensos, mas que esconde uma questão ideológica que é importante, porque há também a ideia da autonomia da escola também surgiu de políticas neoliberais do Estado mínimo, porque a agenda da autonomia da escola limita o aparelho estatal, claramente. E também as políticas neoliberais do Estado mínimo e da sociedade de mercado defendem a autonomia da escola. Mas estas políticas acentuam no contrato não tanto a sua dimensão política de envolvimento dos cidadãos, não é? E ordenamento não estatal na realização do bem comum, mas a sua dimensão privada e utilitária, não é? E as normas da concorrência. Isto é importante porque, por vezes, o consenso sobre a autonomia da escola situa-se, baseia-se em perspectivas diferentes. Claro que, como é óbvio, também em toda a política, por vezes, é necessária alguma ambiguidade para obter um consenso. Mas nesta questão, pelo menos em termos teóricos, é importante haver uma clareza. E irão ver que esta questão, neste caso concreto, do processo em Portugal, foi clara, aliás, não só por virtude do grupo de trabalho, mas por orientações políticas claras sobre que a contratualização tem de ser feita numa perspectiva de participação cívica e de definição do serviço público de educação. E o grupo de trabalho, uma das primeiras coisas que foi pedida é exatamente a definição para cada escola do que é o serviço público de educação. iremos procurar e iremos demonstrar o que é que na base disso foi feito em termos de serviço público. E claro que esses contratos são feitos também com os municípios, com escolas, com empresas, com as associações. Isto tem tido um grande desenvolvimento a partir da década de 80. É óbvio que não se trata, do mesmo modo, de fazer uma contratualização com o município ou uma contratualização com a escola, porque o Estado, em relação à escola, é a própria tutela. E é também, aliás, tem uma lógica e tem uma definição hierárquica. Portanto, um contrato com uma escola não tem um caráter jurídico. Como iremos ver, tem um caráter mais de compromisso moral. Desculpe, é o mesmo slide. Não é um contrato jurídico, mas antes um compromisso moral e político. Porque a relação é obviamente assimétrica. Se, por exemplo, a escola se compromete com a direção regional, ou a direção regional se compromete com a escola a transferir isto e aquilo e aquilo, e se não cumprir, qual é o sistema de punições? Não é? E isso revela-se um pouco lacunar, embora essa questão foi analisada em detalhe, mas uma coisa é ser analisada em detalhe e ser regulada ainda em termos arbitrais, outra coisa é a prática, que é difícil, porque estamos numa relação que é, sobretudo, entre as escolas e a administração, hierárquica. Então, o que é o serviço público? Aqui iremos analisar só estas cinco áreas, porque foi nestas cinco áreas que foi definido o que é o serviço público de educação. Tem a ver com o acesso à escola, com o sucesso na escola, com o apoio socioeducativo e a guarda, os cuidados, digamos, a participação e a cidadania. Isto depois foi plasmado num instrumento normativo. Claro que é óbvio que o serviço público começa pelo acesso à educação escolar, e isso não vale a pena, é garantido a todos. E, independentemente da raça, da religião e também de serem crianças com necessidades educativas especiais. Portanto, penso que é evidente, não vamos, quer dizer, não, se mais importante é analisar a questão do sucesso. Ou seja, se nós obrigamos, porque, digamos, a escolaridade obrigatória é, de facto, uma compulsão, embora ela não seja sentida pela maioria das famílias como compulsão, mas por um grupo mais de famílias menos sintonizadas com a educação escolar, pode ser sentida como compulsão. E, claramente, as medidas, por exemplo, que começaram com o rendimento mínimo garantido e agora subsídio de inserção, são uma medida de pressionar certo grupo de famílias a levar as pessoas à escola, porque a compulsão existe, esta obrigatoriedade escolar. Ora bem, ninguém deve obrigar um conjunto de crianças a estar na escola se a escola for organizada basicamente para o insucesso daquelas famílias que não estão sintonizadas com a educação escolar. Menos instruídas, menos capazes de estratégias educativas dos filhos. Daí que o sucesso educativo de uma escola para todos tenha de ser também o sucesso educativo de uma escola, o sucesso educativo de cada um. Porque não é a mesma coisa uma escola para todos e uma escola para cada um. Aliás, as escolas atualmente têm se defrontado com esse dilema. Uma escola para todos, muitas vezes, tem políticas gerais e globais, que são uniformes, e uma escola para cada um é uma escola que tem de considerar que há diferentes públicos, que para diferentes públicos terá de haver diferentes estratégias e que também há diferenças individuais entre os alunos. Irão ver aqui claramente, e essa escola pública tem-se procurado adaptar a essa individualização dos percursos de aprendizagem, apoios pedagógicos aos alunos, tendo em conta as suas características, também com oferta de formações complementares ou alternativas que correspondam ao interesse dos alunos e às solicitações da comunidade envolvente. E temos a falar de um esforço que já tem há 20 anos, portanto não é e não é só um esforço de Portugal, é porque estes problemas, com certeza, se separam na União Europeia. Penso que a questão fundamental que foi transmitida é que o sucesso educativo de todos e de cada um é da responsabilidade da escola e de toda a comunidade. E isso é uma diferença muito bastante diferente em relação, digamos, situemos o liceu. Muitas vezes vemos os comentadores políticos de educação a falar rapidamente que a educação não é como era, que está em plano inclinado, se quisermos. E então O que vemos é aqui a grande diferença em relação a uma escola de elites é que, claramente, numa escola de elites, a responsabilidade pelo sucesso e pelo insucesso é do aluno e, eventualmente, da família. Mas a família também era responsabilizada para procurar esse sucesso do aluno e mobilizava até recursos, explicações e outros, quando, e tutorias, quando não havia sucesso. Ora, a escola, para todos agora, tem de assumir essa responsabilidade. E isso leva, por exemplo, que as escolas tenham estudo acompanhado, para aqueles que não têm possibilidade de ter estudo acompanhado privado. E claro que é óbvio que o sucesso, como responsabilidade da escola, aparece claramente nos contratos de autonomia. Ou seja, há também uma certa contratualização. Claro que é óbvio que na contratualização do sucesso há alguns riscos. E os riscos são, e isso foi, digamos, a Comissão analisou, que nós temos de ser realistas. Ou seja, não levar as escolas a ter objetivos de sucesso realistas que as poderiam ter o efeito contrário. Qual é o efeito contrário? O efeito é ter práticas seletivas para garantir o sucesso. E isso seria o desastre. Portanto, nesse sentido, foi claramente dito várias medidas de garantir o realismo das metas de sucesso para evitar qualquer tentação seletiva da escola. E, por exemplo, evitar que escolas que têm altíssimas taxas de sucesso e que não querem contratualizar mais sucesso. E uma das escolas disse uma coisa interessante. Não, as taxas eram da ordem de mais de 95% de sucesso. A partir deste momento, então nós centrar um, dois ou três alunos que potencialmente de famílias menos sintonizadas com a educação escolar, nós podemos descer as taxas de sucesso que temos. E é curioso, obviamente dissemos, não, isso não, sem dúvida que as taxas têm de ser realistas. Quem tem-se 95, se descer para 90, não é problema, desde que isso corresponda a um aumento da sua não seletividade. Portanto, há aqui algumas questões que, em relação ao sucesso, têm de ser ponderadas com alguma moderação. Outra é a questão dos cuidados. Eu acho que isso tem agora estado muito, muito em discussão, porque as questões da indisciplina, do bullying, da violência escolar, e até talvez não os casos da delinquência juvenil, têm sido problemas da escola em todos os países da União Europeia, porque isso não é um problema nosso e nem sequer é um problema da escola. A partir do momento em que a escola importa, digamos, é uma escola para todos, também importa muitos problemas sociais das comunidades em que está envolvida. Mas, claramente, a escola tem de ter preocupações com a guarda e a segurança dos seus alunos. E, de alguma forma, isso, aliás, nos contratos, muitas escolas incluíram, pediram às direções regionais verbas nesta área. Portanto, para poderem ter maior segurança. E, por exemplo, só não iria agora falar tanto da questão da violência, mas há uma área em que, por exemplo, todas as escolas da Europa, da União Europeia, têm vindo a mudar, que é a alimentação. Aqui há uns 10 anos, as escolas têm pizzas, hambúrgueres, batatas fritas, enfim, era aceite pacificamente. E agora, com o facto de se os estudos científicos mostrarem que a obesidade infantil está a aumentar, há uma preocupação para, nas escolas, haver outro tipo de alimentação. Eu lembro que trabalho muito com a Inglaterra, nessa altura, é interessante. Houve manifestações de revoltas de adolescentes quando lhes tiraram as pizzas e os hambúrgueres. Percebe-se porquê? Naturalmente, quem está habituado a comer certo tipo de comida achar uma violência da escola substituir as emendas. No entanto, hoje em dia isso está mais naturalizado. Que haja mais vegetais, mais fruta. Ora, isto, claramente, é uma preocupação da sociedade e que é veiculada através da escola. Mas a escola, como serviço público, tem também uma responsabilidade pela participação dos alunos e pela participação dos pais e pela participação da comunidade. Lembremos que este é um desafio difícil. Porquê que é um desafio difícil? Porque a escola pública, no fim do século XIX, princípio do século XX, nasceu para estar separada da comunidade local. Ou seja, para estar livre das influências de uma comunidade local que seria menos esclarecida. Isso notou-se bem não é preciso citar o caso da República, mas é um caso evidente. A escola tinha de ser um meio mais esclarecido que a comunidade local. Por isso, não havia, não se falava na participação dos pais. Nos liceus não se falava na participação dos pais. A questão da participação dos pais só começou na agenda europeia a partir da década de 80 e em Portugal, claramente, a partir da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, que claramente definiu, falou da participação dos pais. Embora antes já tivesse havido leis que regulavam o subjetivismo parental nas escolas. Mas também a participação dos alunos, eles próprios, das crianças e adolescentes, é uma questão importante. Houve um momento em que, como sabem, sobretudo a seguir ao 25 de Abril, em que essa participação juvenil se transformou muito numa participação estudantil nas juventudes partidárias, que tinha nessa altura uma capacidade de mobilização que agora não tem tanto. E há uma certa também há uma desmobilização, digamos, na juventude, que corresponde a uma certa desmobilização mais geral da sociedade. E digo só, não só da sociedade portuguesa, porque acho que por vezes nós centramos muito no nosso país e o nosso país não é imune às influências gerais que existem na Europa. Né? O que se quer dizer é que num contrato de autonomia a participação requer uma posição proativa para além da escola, que não seja meramente cumprir as disposições legais. E, portanto, sim, se põe uma liderança democrática e transformadora que tenha estratégias de mobilização dos alunos. O que na prática, se mostra que no currículo das escolas, além de haver as disciplinas, tem de haver outros momentos de educação cívica, de participação, porque claramente a escola também tem essa função. E no momento atual, em que se fala tanto, no momento atual porquê? Porque também os pais têm menos tempo e porque também as comunidades locais já, não são um instrumento tão eficaz de educação. Porque, obviamente, numa comunidade rural, a comunidade educava de uma forma mais natural. Numa comunidade urbana, muitas vezes, não há sequer esse tipo de, digamos, de apoio. Lembremos também que a maior parte das crianças não tem irmãos. Quer dizer, não tem sequer uma socialização familiar que antes tinham. Portanto, há claramente, é transferida para a escola, neste momento, por exemplo, uma interação social com pares que antes existia no seio da família ou no seio dos amigos. Aliás, é muito vulgar, os questionários mostram que crianças e adolescentes que não gostam muito da escola dizem, porque eu gosto da escola dos meus amigos, não gosto muito das aulas, mas gosto da escola, porque é uma forma de ter amigos e de conviver com eles, porque não tem outra possibilidade fora dela. Muitos, como é óbvio. O que leva à questão seguinte, que é que a educação para a cidadania é um objetivo da escola. Devo dizer que isto é um daqueles objetivos retóricos em que todos estamos de acordo, mas que é difícil de concretizar. Esse é um dos aspectos que eu penso que é importante depois colocar às escolas, porque não é fácil concretizar esta ideia de que a educação para a cidadania passa pela escola. Lembremos, de qualquer modo, só queria falar de alguns problemas que as escolas neste momento têm, como as questões do ambiente, e que são, é que a juventude atual é muito mais sensível, e que, aliás, é uma questão do nosso tempo, a saúde, e a questão das minorias e a questão do multiculturalismo, que está presente na nossa sociedade, na sociedade europeia, e que, neste caso, em Portugal, também existe em geral, como tema importante, e claramente mesmo como tema de relacional, de relação, em muitas escolas da Grande Lisboa e também do Grande Porto, menos noutras, nas cidades. Ou seja, nós, como continuamos a ser um país de emigração, mas somos também um forte país de imigração, cerca de um em cada 20 residentes em Portugal neste momento é estrangeiro, não é? E, portanto, isso já excluindo os afro-portugueses, aqueles que têm nacionalidade portuguesa e vieram da África, excluindo esses, neste momento temos um em cada 20 é estrangeiro, o que cerca de um quarto dos imigrantes são brasileiros. E neste momento a percentagem de imigrantes vinda dos países de leste é já superior aos imigrantes de África. Ou seja, nós temos nas escolas, isso nota-se, essa necessidade de ter uma aproximação multicultural. E no caso dos imigrantes de leste, eles estão espalhados por todo o país. Em relação aos imigrantes africanos, estavam muito centrados na Grande Lisboa, os imigrantes romanos, ucranianos, sobretudo, moldavos, estão por todo o país. Mesmo em pequenas vilas. Aqui não iria muito isto, só dizer que o grupo definiu que poderá haver níveis de autonomia, que as escolas não são todas ao mesmo nível e que há um guia para ajudar as escolas a nível de base, em que todas as escolas terão essas competências, nível 1 e nível 2. Eu não iria muito nisso, embora depois possamos na discussão analisar, mas iria mais para as áreas de autonomia, que são estas, organização pedagógica da escola. Isto é importante, porque muitas vezes a organização pedagógica é considerada como uma constante e não como uma variável. Eu diria a organização pedagógica é o agrupamento dos professores, o agrupamento dos alunos e a constituição das turmas. E lembremos que na constituição das turmas jogam-se muitas questões de multiculturalismo, de cidadania e outras. A questão do espaço escolar, a questão do tempo escolar e a questão da gestão curricular situam-se claramente na organização pedagógica. Mas autonomizamos a gestão curricular como importante e depois os recursos humanos e os contratos de autonomia, que, como podem adivinhar, praticamente todas as escolas pediram mais recursos humanos, não docentes, mas há algum outro tipo, psicólogos, técnicos de serviço social e técnicos informáticos. Lembramos que também é óbvio, não pode haver um grande programa informático nas escolas sem que as escolas tenham mais capacidade de resolver in loco os problemas informáticos que inevitavelmente surjam. Ação social escolar, gestão administrativa e financeira, gestão estratégica. A ideia de um contrato de autonomia é que as escolas têm de ter algum tipo de gestão estratégica. Não irendo muito, diríamos que a área onde foi menos sucedida estes contratos de autonomia e onde há queixas legítimas são áreas previsíveis. Nos recursos humanos, e não é preciso explicar porque é que nos recursos humanos chocou com a determinação de não contratação de funcionários públicos e, portanto, e a gestão administrativa e financeira, que claramente, onde, aliás, não foi, na gestão administrativa e financeira não foi pedido mais dinheiro, foi simplesmente pedido flexibilização das regras da administração administrativa e financeira, como transferência de saldos, como das receitas próprias e outras transferência de rubricas e outras questões que não parecem a que o Ministério das Finanças nunca esteve sensível, nem este, nem os anteriores, e que são consideradas pelas finanças como um instrumento de controle financeiro, o que eu devo dizer, até pela minha experiência, a esse nível, considero muito duvidoso. Quer dizer, o grande controle financeiro é exatamente o dinheiro que se dá, não é? Mas, ou seja, dá mais ou menos, e penso até, pelo contrário, por exemplo, que a não transferência de saldos de receitas próprias pode levar ao contrário, não é? Ou gasto desnecessário, não é? Mas, de qualquer modo, são áreas onde realmente a autonomia não tem tanta eficácia. De alguma forma, pois podemos discutir mais, mas isto é uma política claramente de transferência para a escola de responsabilidades. No âmbito de um contrato que foi escrito, esse grupo, seria só que o grupo de trabalho no seu contrato, mas o contrato depois foi celebrado com as direções regionais e as escolas tiveram outra instância, que essa foi mesmo negocial com as direções regionais, quer dizer, onde negociaram questões como apoios financeiros, ou novos edifícios, ou questões sobre a segurança, e os recursos humanos e outras. Portanto, e depois foram assinados, até numa cerimónia, e todos assinaram as escolas, na presença do Conselho de Escolas. Mas esta é claramente uma agenda. A outra agenda, que também tem alguns, vem desde 84, pelo menos, é sobre a gestão municipal da educação e a evolução da intervenção municipal com a gestão local e a sua relação com a autonomia das escolas. Como é evidente, esta é uma questão que se pôs em Portugal apenas a partir de 1974, e o 25 de Abril teve uma importância enorme na própria conceptualização do lugar do município, não é? Ou seja, o município ser uma instância mais próxima dos cidadãos e com poder próprio. a própria, obviamente, o facto de os presidentes das câmaras e a Assembleia Municipal serem eleitos, deu uma outra visibilidade e um outro poder ao município. E claro que ao fim do passado, as preocupações dos municípios não foram inicialmente com a educação, mas consolidadas muitas questões de saneamento e outras obras mais vitais, claramente vários municípios começaram a pensar na educação. E curiosamente esse movimento começou até pelos municípios do interior do país. Mas, neste momento, todos os municípios têm responsabilidades na educação. Em 1972, Edgar Faure, conhecem o político e educacionalista francês, já tinha chamado a atenção para o papel educativo da cidade, com as suas instituições, serviços, empresas, monumentos, bairros, etc., e criou o conceito de cidade educadora. Aliás, o município de Barcelona criou a Associação Internacional de Cidades Educadoras em 1990, e ele chama, que tem tido uma ação importante. Não é, ou seja, não é o único movimento, como é evidente, mas se chama a atenção para ele porque é um movimento importante, porque, de facto, quando se fala em participação do município, a participação das cidades é uma participação importante, visto que, neste momento, a maior parte dos cidadãos da Europa vivem em cidades, e não tanto no mundo rural. Claro, por outro lado, é óbvio que também a questão democrática é importante. O município é o representante local de todos os residentes. E, portanto, legitimamente tem um papel a dizer sobre, por exemplo, onde se constroem novas escolas. Não só tem um papel técnico, como é óbvio, mas também tem um papel político. Farei aqui uma breve análise, apresento apenas uma breve análise da periodização. Lembremos que de 1976 a 86, os municípios são impostos predominantemente em cargos financeiros. É uma das queixas dos municípios que as transferências foram mais de responsabilidades, nessa altura, do que de financiamento. E que, de facto, a primeira medida foi de 84, logo sobre os encargos municipais relativamente a investimentos e educação, depois encargos nos transportes públicos, nos transportes escolares, perdão, e também em ação social escolar. Digamos, foi um pacote de 84 que foi importante, porque até foi o pacote inicial da transferência de competências educativas para os municípios. Na sequência da Lei de Bases do Sistema Educativo, de 1986, houve outras medidas, por exemplo, a participação no Conselho Nacional de Educação, a constituição de parcerias com as escolas profissionais, em 91, a participação no Conselho de Direção das Escolas e a participação nos órgãos de decisórios das escolas tem-se mantido. Quando falo em 91, lembro-se, em 98 mantém-se e atualmente no decreto-lei 75 também se mantém. Portanto, há uma constância de que o município pode participar no conselho, nos órgãos da direção das escolas. No caso concreto, por exemplo, dos contratos de autonomia, também o município está presente. E, portanto, também acompanha os contratos de autonomia. Provavelmente, aliás, a evolução mais lógica é que os contratos de autonomia também sejam celebrados com o município. Em 1900, a lei da Assembleia da República, portanto, de 99, define claramente quais são as competências municipais no âmbito de educação, e em 2003 foi dito que cada município deve obrigatoriamente criar um Conselho Municipal de Educação e elaborar uma Carta Educativa Conselhia. Podemos ver outras medidas, portanto, o meu objetivo não é tanto mostrar que tem havido, ao longo deste regime democrático, uma constância no sentido de aumentar a participação dos municípios na educação. E, portanto, esta última transferência é uma consequência deste movimento que já vinha de trás. E que, portanto, tem, até nos Conselhos Municipais de Educação e na Carta Educativa Conselhia, instrumentos operacionais importantes. Como sabem, a partir do ano 2008 e 2009, Houve um decreto-lei que transferiu mais competências, que foi decreto-lei, sim, que transferiu mais competências para a educação e desta vez entrando em áreas que eram até aí tabu. E eu cito logo a primeira área, que é a gestão do pessoal não docente. E essa é uma área que ainda está em, em análise, porque a gestão do pessoal não docente foi transferida para os municípios, que passaram a exercer competências em matéria de recrutamento, afetação, colocação de pessoal, gestão de carreiras e remunerações, bem como poder disciplinar e poder, sem prejuízo do poder hierárquico da direção das escolas. Claro que é fácil ver que há aqui uma zona de algum tipo de tensão, porque o pessoal não docente está nas escolas. Na ação social escolar, estas transferências continuaram apenas aquilo que tinha sido a política anterior, idem na construção, manutenção e apetrechamento de estabelecimentos, transportes escolares, residências para estudantes, são tudo áreas que vinham na sequência, digamos, das intervenções anteriores, ou das medidas legislativas anteriores. Estas são novas. A responsabilidade na educação pré-escolar da rede pública é uma área importante, até porque implica não só a gestão do pessoal não docente, como, lembramos, a componente de apoio à família, nomeadamente o fornecimento de refeições, o apoio ao prolongamento horário e mantém-se a aquisição do material didático e pedagógico. E ligada às atividades, às AECs, como se chama em código, ou seja, as atividades de enriquecimento curricular, que também podiam e podem ser feitas pelos municípios, mas, ou por outras associações. E isso é uma competência, ou seja, o que eu quero demonstrar é que neste momento o município começou a estar no coração de algumas áreas educativas, como são o currículo e a gestão do pessoal. E como isto ainda é muito recente, não temos assim ainda, talvez, muitas, uma análise mais detalhada e clara dos efeitos disto, ou do impacto disto. Recentemente também, o município passou a ter um papel mais importante na seleção do diretor da escola. Não é? As escolas, a partir de há 2 anos, têm um diretor e mantém-se aí. O diretor, neste momento, é eleito, mas perante um concurso, e o município tem um papel, está nessa comitê de escolha. Escolha e eleição, porque ele é dentre os que se concorrem, é escolhido. Aliás, lembramos que este movimento se passa, é o mesmo que, deu, que, está no, que se passa no ensino superior, nas universidades, nos politécnicos, há um concurso e depois o Conselho, os candidatos têm audiências com o Conselho Geral e o Conselho Geral depois escolhe por votação secreta um dos candidatos, não é? E, obviamente, o município ter um papel aqui, em alguns casos, já tem tido um papel até relevante. Portanto, à parte disto, nos contratos de autonomia já estabelecidos e nos TAPES, também têm sido definidos contratos de discussão com os municípios. E, como vos disse, é muito natural que os municípios também vão entrar na definição dos contratos de autonomia. Ora, o que é que eu... Perante, são duas agendas. São compatíveis? São claramente compatíveis. Aliás, correspondem a sentidos de descentralização, ambas. Descentralização mais para a escola, de várias áreas em que a escola é competente. Descentralização para o município, que é o representante, o mais legítimo representante dos interesses locais. No entanto, podem, em algumas áreas, conflituar. E temos a ver aqui nas áreas do currículo e nas áreas da gestão do pessoal não docente, pode haver algumas tensões. Não é? Há também a questão da escolha do diretor. É uma questão, como é óbvio, que tinha sido discutida, mas isso desde 1986. Digamos, a ideia... porque a gestão democrática teve, nessa primeira fase, uma versão que é o diretor da escola, na altura presidente da Comissão de Gestão, é escolhido pelos professores. E claramente foi a lei de bases, 86, que claramente disse que não. Ou seja, que essa era uma visão corporativa, digamos, da democracia. E portanto disse não, tem de haver outros representantes dos pais e do município. Isso foi depois consagrada em 91, consagrada em 98 e agora em 2008. E aí tem o Estado, de vários com vários governos de vários partidos, mantido esta constância. E, portanto, não, que não há uma visão meramente corporativa da autonomia da escola e, portanto, do seu poder, mas tem de haver outros representantes. Como é óbvio, em alguns casos, isso pode causar algumas tensões, mas são tensões que eu diria naturais dentro de qualquer situação política, em que há interesses, que pode haver interesses corporativos, dos professores, corporativos aqui sem, descritivamente, não é uma maneira assim, são interesses da classe, também legítimos, interesses do município, também legítimos, e interesses dos pais, também legítimos, não é? Quando eles não estão de acordo, é que naturalmente haverá alguma tensão. Mas isto são as agendas que poderão vir a conflituar, mas que diria que, de qualquer modo, estes dois movimentos vão continuar e ambos representam uma valorização do local, seja o local a escola, seja o local o município. E de alguma forma, eu acho que isto, embora terminaria, porque eu acho que é muito importante agora nós debatermos, nós às vezes, olhando para, por exemplo, para questões naturalmente importantes das negociações coletivas do Ministério da Educação com os professores, vemos a dimensão nacional dos problemas educativos, mas, e que são mais mediáticas, como é evidente, não é? Mas há outras medidas que estão a ocorrer ao mesmo tempo e até onde há mais consenso e mais continuidade e que são muito importantes na educação escolar e vindo a aprofundar este maior papel da escola e maior papel do município. Mas como são mais evolutivas, menos mediáticas e menos discutidas, naturalmente passam por vezes fora da nossa atenção. Mas o meu ponto é, elas são muito importantes e por isso é que elogio aqui a Comissão de Educação por ter escolhido como tema este da importância do local na educação escolar e o que isso tem a ver com o próprio Serviço Público de Educação. Muito obrigado.
Bom dia. Cabe-me substituir o Sr. Presidente Fagundes Duarte, como disse, como ele há bocadinho disse, teve uma deslocação, teve de sair para uma escola e portanto, cabe-me aqui agora assumir a presidência da sessão para organizarmos a discussão depois desta excelente lição pelo professor João Formosinho, excelente e compreensiva, se me permitem o anglicismo. E, portanto, como foi dito no princípio, dentro da documentação, dentro das pastas, há um pequeno boletim onde deverão assinalar a questão que querem pôr para depois ser dada de forma ordenada o direito de intervenção. Acresce que o facto de a sessão estar a ser gravada também exige que tenhamos algum cuidado com microfones e, portanto, nessa perspectiva que eu propunha que fizéssemos. Não é?
Descrevem só a escola, o nome da pessoa, não é preciso dizer a questão.
Sim, a ficha, não me lembrar, é para indicarem a escola e o nome da pessoa só para ordenar as perguntas, não é para mais nada. Se houvesse alguma pergunta enquanto outros escrevem, se houvesse alguma pergunta que pudéssemos improvisar, talvez fosse uma maneira de arrancar. Não sei se a doutora Teresa de Mais quer começar ou só... Depois. Sim, senhor. Temos já propostas a surgir. Muito bem, temos as primeiras questões e eu iria, portanto, pedir para a professora Inês Castro, do Agrupamento de Escolas do Monte da Caparica. Suponho que haverá um microfone, pedia que esperasse que chegasse aí o instrumento. Muito obrigado.
Posso começar? Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar aqui presente. Eu sou professora no Agrupamento de Escolas de Monte da Caparica e exerço as funções de diretora. E, portanto, estou nesta experiência do STEIPE desde 1996. E julgo que posso aqui dar algum testemunho com alguma autoridade que me advém da experiência que tenho. E, de facto, a experiência do STEIPE é uma experiência muitíssimo gratificante e muitíssimo positiva, e tem sido ao longo destes anos todos, com altos e baixos e várias vicissitudes, mas tem sido uma experiência muito positiva para o desenvolvimento da própria escola e da escola na relação também com a sua comunidade. Para o desenvolvimento da escola, na medida em que nós temos conseguido pôr em prática, portanto, algumas medidas, eu diria até algumas políticas, que visam a diminuição do sucesso escolar dos alunos, porque temos elevadas taxas de insucesso, felizmente neste momento estão a diminuir, embora ainda de uma forma não muito consistente, e temos também conseguido, de alguma maneira, portanto, controlar a situação da indisciplina e, portanto, temos vindo a melhorar nesse capítulo, onde temos parcerias várias com outras instituições do meio local. E aqui entra do local, como o professor Formosinho também sublinhou. Não é? Eu diria que a questão do STEIPE é hoje, em determinadas áreas do nosso país, absolutamente fundamental para que a escola se torne não só a escola para todos, mas a escola para cada um, ou seja, para promover o sucesso educativo de todos os alunos. Simplesmente, a questão do STEIPE, e a experiência diz-me isso, comporta alguns perigos, e comporta alguns perigos, sobretudo, pela maneira como nós somos olhados pela sociedade. E por isso, por exemplo, na minha escola, no meu agrupamento de escolas neste momento, uma das grandes linhas de ação é melhorar a imagem do agrupamento. Porquê? Porque criou-se, penso que não é só em Portugal, porque eu tenho lido algumas coisas sobre a França e também o problema se coloca, não é? Criou-se a ideia de que os TAPE são aquelas escolas horrorosas que onde não se pode entrar, onde as pessoas são de certeza saem de lá todas estropiadas. E, portanto, primeiro, os professores não querem ir para lá, não é? E há um risco seríssimo de que a escola deixe de ser heterogénea. E no dia em que a escola deixar de ser heterogénea, ela deixa de ser democrática. E porquê? Porque corre-se um risco de determinadas populações não quererem os seus filhos nas escolas TAPE. E por isso é necessário fazer um esforço muito grande de divulgação daquilo que as escolas TAPE fazem, e fazem muito. Eu diria mesmo que as escolas TAPE são cadinhos de inovação neste momento. E eu posso dar aqui dois exemplos concretos do agrupamento onde trabalho, ao nível da inovação. Nós fomos dos primeiros, em 1997, a criar um gabinete para a gestão de conflitos, que hoje é uma coisa que está muito divulgada em todas as escolas e ainda bem. Mas essa experiência foi criada por nós nessa altura e depois foi sendo divulgada e fomos trocando impressões com colegas de outras escolas e a mensagem foi passando. Portanto, os chamados gabinetes de disciplina ou gabinetes de apoio ao aluno, etc., portanto, vieram de um TAPE. De igual modo, portanto, outra experiência que tem estado a dar resultados muito positivos e que foi criada nesta nova era dos TAPE é aquilo que nós chamámos o programa Ancoragem. E o que é o programa Ancoragem? É um programa especialmente destinado aos alunos dos primeiro e segundo anos de escolaridade para a recuperação em áreas fundamentais do saber e das aprendizagens. Ou seja, nós detectámos que tínhamos uma taxa elevadíssima de reprovações no segundo ano de escolaridade. E porquê? Porque os alunos não estavam a adquirir as competências básicas ao nível da leitura, da escrita e do cálculo. E por isso criámos este programa que consiste no seguinte, muito rapidamente. O aluno, o professor que detecta que o aluno está profundamente atrasado relativamente aos outros alunos nestas aquisições básicas, faz um relatório e caracteriza quais são as suas debilidades e as suas insuficiências. E esse aluno é retirado da turma durante 2 ou 3 meses e vai estar com o professor a trabalhar exatamente só aquilo em que ele tem de dificuldade e a pô-lo ao nível dos outros. Findo esse período, às vezes prolonga-se mais um bocadinho, porque são casos mais complicados, ele volta novamente para a turma. Ou seja, ele tem uma parte das suas 25 horas letivas na turma, mas tem, por semana, cerca de 8 horas em que está fora da turma com um professor que o está a trabalhar individualmente nas suas dificuldades para o pôr ao mesmo nível da turma. E este programa, que nós já ensaiamos há 3 anos a esta parte, teve um impacto fortíssimo no sucesso dos alunos ao nível do segundo ano de escolaridade e depois no terceiro também, porque isto depois tem influência nos anos subsequentes, na medida em que o aluno consolidou aprendizagens básicas. Portanto, eu acho que tenho pouco tempo, não é? Mas eu vou tentar terminar rapidamente, não vou contar mais experiências, mas acho que estas duas são emblemáticas daquilo que o STEIP tem trazido ao nível da melhoria das práticas das nossas escolas. É evidente que os STEIP precisam de autonomia. Foi-me dada a possibilidade de fazer cláusulas de autonomia neste novo contrato do TEIP. Agora, o que é lamentável, absolutamente lamentável, é que os TEIP vivam desde 1996 ao sabor de conjunturas políticas e ao sabor das equipas educativas, das equipas ministeriais da educação. Ou seja, quando há grande empenhamento dos ministros e secretários de Estado nos TEIP, os TEIP dão um impulso, não é? E dão um salto em frente. Quando há menos empenhamento, nós estamos numa luta pela sobrevivência. Não é dos TEIP, é daqueles alunos que lá estão e que têm aquelas dificuldades todas e daquelas comunidades. E isto é que não pode ser. E neste momento, eu acho que nós estamos numa fase má. Porque é inacreditável que estejamos no mês de abril e eu ainda não tenha assinado o contrato de TEIP. E sei que há escolas que já os assinaram e há outras que não assinaram. Mas sei também que quem assinou tem os contratos mais ou menos suspensos. E isto é inaceitável. Porque ou se quer apostar numa política do local, numa política que atinja, que favoreça as camadas mais desfavorecidas, passo a expressão, da população, ou não, mas diga-se claramente o que é que se pretende. Porque nós não podemos estar a viver na incerteza. Muito obrigada.
Muito obrigado, doutora. Eu ia dar a palavra, se o promozinho já se bem, à segunda questão que estava proposta, para depois responder estas duas e, no entanto, recolhíamos novas. A segunda questão foi proposta por, suponho que é a doutora Teresa Pereira, se leio bem, de Benfica, da Junta de Freguesia de Benfica. Faz favor.
Muito bom dia a todos. Eu vou tentar conjugar aqui duas componentes, porque a minha formação de base é a educação, mas neste momento estou com o pluror da educação na Junta de Freguesia de Benfica. E o papel que o poder local tem, que é preponderante, determinante, relativamente aos TEIPs e à aplicação da legislação vigente em matéria de educação. Posso dar testemunho, e é nesse sentido que pedi a palavra, relativamente a um TEIP que foi constituído há pouco tempo em Benfica, que é do agrupamento de escolas Pedro Santarém, um agrupamento extremamente problemático, porque integra crianças do bairro da Boa Vista, bairro que é subejamente conhecido por todos nós, com imensos problemas, com muitas dificuldades, com insucesso recorrente, com abandono precoce, com problemas de mais graves, inclusivamente, noutras áreas, tanto mais que na caracterização desse bairro, e a quando da concessão do projeto educativo da escola, que foi necessário efetuar e registar esses elementos, o bairro levantou-se em peso e veio ter connosco. E nós tivemos que desempenhar o papel de mediador junto da escola, no Conselho Geral, fundamentalmente, porque a caracterização tinha chocado o próprio bairro. E, de uma forma diplomática, conseguimos, a nível interno da escola, ultrapassar a situação, amenizando essa caracterização através de uma linguagem mais acessível e menos forte, para não levantar problemas mais sérios com a comunidade. Ultrapassado este problema, nós, desde o início, que temos vindo a colaborar com o TEIPO da Escola Pé de Santarém. E como? Há experiências no passado que são extremamente interessantes e que constituem já uma referência, que a música pode ser uma motivação excepcional para alunos com problemas de insucesso escolar. E então nós propusemos, junto ao Parque Escolar, porque a escola está em fase de reconstrução, está a ser intervencionada fisicamente neste momento, nós imediatamente trabalhamos em colaboração com o Parque Escolar no sentido de se vir a constituir na escola uma escola de música para proporcionar o ensino integrado de música. Ora bem, mas os alunos que vêm do bairro da Boa Vista têm lá uma escola de primeiro ciclo. Eles dão a continuidade do segundo e terceiro ciclos na escola Pedro Santarém. Também seria conveniente, logo à partida, assegurar também o próprio ensino da música na escola do primeiro ciclo. E nós conseguimos. Trabalhamos com a Câmara Municipal e com descentralização de competências. Vamos assegurar, a nível das AIECs, no próximo ano, o ensino da música na escola do primeiro ciclo do bairro. E depois a continuação será assim, através do ensino integrado da música na escola Pedro Santarém. Mas não ficamos por aqui. Entretanto, dadas as dificuldades, os problemas, e compreendo perfeitamente bem a colega relativamente à escola e que fez a intervenção anterior, na perspectiva de uma melhoria da imagem da escola e de trabalhar essa imagem, nós fundamos o GAF, ou seja, o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família, com técnicos especializados, onde se faz a mediação entre os problemas dos alunos, sejam termos disciplinares, de insucesso, comportamentais e outros, dentro da escola e as respectivas famílias. Mas não basta ser mediador, é preciso ir mais além. E então, estamos neste momento a investir na formação parental, por forma a que, em várias vertentes e em simultâneo, possamos, efetivamente, uma conjugação de sinergias com vista ao maior sucesso educativo dos alunos na escola. Mas há duas questões de fundo que eu gostaria de deixar ao professor João Formosinho. Uma delas é a cultura escolar. Existe um paradoxo à partida. Se, por um lado, há problemas na escola, há abandono, há uma caracterização exaustiva e a necessidade de se vir a constituir como TEIPO, por forma a ultrapassar esses problemas. Por outro lado, muitas vezes, há resistências relativamente à mudança, relativamente à inovação. E é nesta ambiguidade, em algumas circunstâncias, que vai definir a cultura escolar, que é decisiva relativamente depois à implementação de medidas, à consecução dessas medidas, à avaliação inclusivamente, por forma a conseguirmos resultados diferentes. Outra questão prende-se com os currículos, porque de acordo com o despacho normativo 55/2008, uma das vertentes também seria a transição para a vida ativa. Como proceder como abrir a escola à própria comunidade, sobretudo por causa dos estágios. São duas questões de fundo que me parecem importantes e pertinentes e que gostaria do comentário da sua parte.
Obrigado. Muito obrigado. Eu ia-te agora passar a palavra ao professor João Formosinho para responder como entender estas perguntas e depois, por volta das 11h15, faríamos a pausa para café e depois retomávamos com novas questões. Portanto, ficam agora com um período prolongado para pensar na formulação das questões. Muito obrigado.
Eu acho que estas duas questões exemplificam, ou intervenções, exemplificam claramente as duas, digamos, agendas que aqui são postas, a importância de centrar a mudança na escola, que é o caso dos TAPEs, e a importância de papel e do município. Seja o município, seja a junta de freguesia, eu falei de município, mas obviamente a junta de freguesia, sobretudo nas zonas urbanas dessa natureza e também nas zonas rurais isoladas, tem muita importância. Eu iria fazer alguns comentários que são... Em primeiro lugar, há uma questão, os TAPEs são um pouco escolas de fronteira e, portanto, sendo assim, as suas oscilações da política educativa começam pelos TAPEs. Pode haver oscilações de política educativa e pode simplesmente haver dificuldades orçamentárias, quer dizer, não é a mesma coisa, mas em termos dos TAPEs, pode mais ou menos, são ambos, têm ambos impacto. E a questão que pôs... A Inês, sobre claramente a imagem dos TAPEs, tem a ver com o que se passa em todas as medidas de discriminação positiva. Não é? Porque os TAPEs é claramente uma medida de discriminação positiva. Não é? É que dizendo assim, bem, mas se é um TAPE, se precisa da discriminação positiva, se calhar o contexto não é um contexto onde eu queria pôr os meus filhos, disse a classe média. É essa. Pronto, isso não há nada, eu acho que a solução é essa que disse. No mundo mediático em que vivemos, também promover a imagem do TAPE, acho que sim, acho que é uma boa forma de evitar e de contrariar essa ideia. O que disse com duas estratégias que o TAPE fez são claramente exemplos da importância de um TAPE, como a Gabinete para a Gestão de Conflitos e hoje em dia. Lembremos que a verdadeira solução para os problemas, sejam eles de disciplina ou de bullying, etc., é realmente haver instâncias de mediação assumidas e integrar esse tipo de naturalidade, ou seja, há conflitos, nós não podemos ignorar que há conflitos, mas então tem de haver uma maneira de resolver os conflitos, não é? Aliás, podemos dizer que todos os grandes movimentos da educação nova andam à base de como também encontrar maneiras de socio-regulação dos conflitos, não é? Claro, como é que os conflitos são socio-regulados pelos alunos, pelos próprios, pela turma? E, portanto, em zonas mais complicadas, poderá ser deve haver um sistema mais formal, como esse gabinete para a gestão dos conflitos. O outro foi o programa Ancoragem, e claramente situa-se num problema real, que é, existe neste momento uma educação pré-escolar praticamente generalizada, ao nível do quinto ano, dos 5 anos, desculpem, mas há crianças que entram, sobretudo nessas zonas, que sem educação pré-escolar, ou apenas com uma educação pré-escolar apenas de um ano. E, naturalmente, quando se trata das aprendizagens básicas da leitura e da escrita, isso reflete-se, como é evidente, e a solução encontrada, penso que é a solução ideal, porque não é a solução das turmas de nível, que é a solução, muitas vezes, que se depara com as escolas. Então, vamos separar os alunos por níveis. E o grande problema é que a separação dos níveis académicos são os níveis culturais das famílias e é uma discriminação social. Não vou dizer cito um caso em que estava a falar numa escola e dizia-me se as suas políticas de criação estrita de turmas de nível, isto no ensino básico, do terceiro ciclo, no secundário, leva a que nessa situação em que está, vai ter com certeza turmas só de cabo-verdianos. Ah, pois é assim, confirmou-me. Então isso não a faz pensar? Quer dizer, é uma forma, mas, portanto, aquilo, nem sempre aquilo que isto também porque é que muitas vezes aparecem as turmas de nível? Conforto dos professores, mas também não saber outro modo de funcionar. Não é? E essa é uma questão importante. O TAPE também tem de incluir outros modos de funcionar e ser exemplos de que é possível resolver esses problemas, dando apoio, claro, mas depois não tirando a criança da sua turma de enquadramento. E claro que há aqui questões políticas, mas também há aqui questões técnicas. E pronto, quer dizer, olhando para o que os outros fizeram, como é que se faz isto? Porque, de facto, e fazendo a ligação entre as duas intervenções, isto há um facto que é importante, é que nós, a profissão de professor, é a única que se aprende desde os 3 anos, digamos assim. Havendo os outros, quer dizer, portanto. E daí que a questão da formação inicial de professores é uma questão falsa. Porque não se trata de formar inicialmente os professores, são professores que já sabem o que é ser professor. Tiveram durante não sei quantas mil horas, mas de certeza quase 20 mil horas a ver o que é um professor, porque é que agora lhes vem dizer que é um professor, não é? É de transformação. Isso é mais difícil, não é? E, portanto, existe então uma gramática escolar assumida. E como é que é assumida? Vista pelo ofício do aluno, não é? E então? Então, essa mudança não é fácil. Num livro no Brasil, que foi publicado há 2 anos, chamado Pedagogias da Infância, foi um livro em que se falou sobre vários pedagogos conhecidos, claro. Piaget, Franet, Dewey e tantos outros. E há um artigo que é sobre um grande pedagogo que mais influencia as escolas, que é um artigo meu e do meu colega Joaquim Machado, que é o autor anónimo do século XX. E quem é o autor anónimo? Há um autor anónimo que é aquele que todos, em todos os países, faz as circulares, os normativos que regulam a gramática escolar. E esse autor anónimo tem muito mais peso que todos os pedagogos. Porque esse autor anónimo não está no Ministério, está nos serviços centrais, está nas direções regionais, está nas escolas, está na sala de aula. Isto é extremamente importante. A ideia de que a burocracia existe no alto e que nas escolas existe uma grande iniciativa, não é verdade. Há escolas que têm iniciativa, mas as escolas também têm a sua cultura. E, portanto, para criar a autonomia da escola, não basta, mesmo que houvesse um ministro que dissesse, as escolas são agora autónomas por decreto. As escolas não eram autónomas, quer dizer, isso não vai fazer com que mil flores desabrochem, para usar a expressão, não vão desabrochar mil flores, porque a cultura, a gramática escolar existe em cada professor que a aprendeu através do ofício do aluno. Daí que aquilo que disse a Teresa Pereira da Junta de Freguesia de Benfica, é isto, a gramática escolar é um obstáculo, sem dúvida. E por isso, os TAPES são também, e os processos de autonomia, são um instrumento de mostrar que pode haver práticas que não usam aquela gramática escolar, que a gramática também pode ser mudada. E no caso concreto, por exemplo, a incorporação do apoio à família mostra que há outras, que é essencial para, de modo geral, em relação a crianças em zonas mais desfavorecidas, em famílias que têm menos contacto com a cultura escolar, é essencial que a família comece a valorizar a educação, não é? Para que comece a influenciar a gramática escolar. Quanto ao papel da música, é evidente, neste momento, isso nota-se bem. Porquê? Porque muitas comunidades, a música é uma linguagem mais universal. A música e o desporto, digamos, enquadram muito mais facilmente populações. E, aliás, só dá o exemplo que nós temos, mais evidente, do projeto da Venezuela, que data, pré-Chávez, não é? Das escolas de música, que agora teve o seu expoente máximo na orquestra venezuelana da juventude, com o Gustavo Dudamel, que tem dado concertos em todo lado, e começou com crianças de rua, quer dizer. Ou seja, de facto, foi uma mostrou que através do ensino da música se pode criar uma nova cultura e até produzir stars na música clássica, o que não é assim tão vulgar, temos de reconhecer, não é? Haver estrelas, não, compositores. Portanto, ou seja, nós, isto é só para terminar, nós estamos de considerar que isto são, que são ações importantes. Agora, só o meu comentário final é isto, temos de estar prevenidos que, porque há muitas vezes a agenda mediática pressa também os governantes a olhar para as questões que são mais discutidas. E como estas questões não aparecem nas imprensas, a agenda mediática é o sucesso na matemática, que é importante, o sucesso na língua portuguesa, que é importante, sem dúvida, então, ou então, todos os temas da colocação dos professores, a avaliação dos professores, quer dizer, são temas importantes, indubitavelmente. Mas, como são mais mediáticos, é isso que é pedido resposta aos políticos, não é? E isso leva que pode acontecer, isto é apenas uma precaução, que alguma mediatização excessiva da educação possa levar à imposição de uma agenda neoconservadora ou legítima, ou como é que é, explícita, ou simplesmente por resultado mediático, simplesmente. Quer dizer, aquilo que é mediático é mais falado, e como é mais falado, invisibiliza as outras problemáticas que a médio prazo são muito mais importantes para a inserção de Portugal na União Europeia, e nós podemos ver, aliás, o que se passa em outros países da União Europeia, onde há problemas com comunidades imigrantes, e nós, para a integração das comunidades que dentro da União Europeia legitimamente nos procuram, é um objetivo, com certeza, de Portugal, mais importante até, e com certeza mereceria até mais canalização de fundos europeus do que outras problemáticas.
Muito obrigado. Vamos então interromper aqui por cerca de um quarto de hora. Eu agradeço ao professor Formosinho e temos de dar também uma tréguazinha, porque ele é que esteve a trabalhar desde amanhã. Nós estivemos mais descontraídos, mas ele esteve a trabalhar. Portanto, vamos fazer um café de cerca de 15 minutos e voltaremos aqui. Muito obrigado.